Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 29 de janeiro. Hoje aqui em Washington continuamos com muito frio. Lá fora, 3 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia, como sempre. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, também como sempre. Hoje na produção está a Doris Dodson, na assistência técnica Glenn Von Callio. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Explosão num hospital no México causa vítimas. Na Nigéria, residentes fogem em massa de novos ataques do Boko Haram. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola, 3 organizações emitem relatórios sobre direitos e liberdades. As avaliações não são boas.
A Human Rights Watch considera que a liberdade de expressão está severamente restringida em Angola e dá inúmeros exemplos.
Aqui nos Estados Unidos, as autoridades terminaram a investigação a uma alegada corrupção em Angola. Nós temos os pormenores.
As alegadas violações envolviam leis contra o suborno de entidades estrangeiras e, neste caso, envolveram alegadamente o vice-presidente angolano, Manuel Vicente.
Vamos também falar do impacto da crise do petróleo. Há perdas, mas há também oportunidades e nós vamos falar de ambos. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias hoje com a Mayra de La Saleta.
Sete pessoas morreram e pelo menos 54 ficaram feridas, entre elas 22 crianças, devido à explosão de gás ocorrida há pouco mais de 2 horas num hospital infantil no sul da cidade do México. O chefe da delegação de Coajimalpa de Morelos, Adriana Rovalcaba, revelou que os mortos são 4 bebés e 3 adultos. A mesma fonte informou que um caminhão estava a abastecer o hospital com gás natural quando aparentemente uma mangueira estourou, que resultou num escape de gás seguido à explosão. Segundo o presidente da Câmara Municipal, os feridos não estão em estado grave e já foram levados para outros hospitais.
A Jordânia afirmou que não vai libertar uma terrorista iraquiana até obter garantias de que um piloto jordaniano detido pelos militantes do Estado Islâmico continua vivo. Uma mensagem publicada ontem à noite na internet e lida por outro refém do Estado Islâmico, um jornalista jupinês, os militantes ameaçavam matar imediatamente o piloto se a Jordânia não entregasse hoje a bombista.
A organização Human Rights Watch considera que os governos mundiais cometeram um erro grave quando sacrificaram os direitos humanos em nome do reforço das medidas de segurança. No relatório anual divulgado esta quinta-feira, o grupo sustenta que a Nigéria, o Iraque, a Síria, Israel e os Estados Unidos estão entre as nações que utilizaram preocupações de segurança para justificar a violação dos direitos humanos. O relatório responsabiliza o Iraque e a Síria por políticas sectárias e abusivas que fomentaram o aparecimento do extremismo do Estado Islâmico.
A fronteira entre Israel e o Líbano estava hoje calma, um dia após confrontos que deixaram 2 soldados israelitas mortos, bem como um elemento da Força de Paz da ONU ali estacionada. Após um encontro à porta fechada sobre a situação, o Conselho de Segurança da ONU condenou a morte do soldado espanhol da Força dos Capacetes Azuis.
A Organização Mundial da Saúde disse hoje que o número de casos novos de ébola na semana passada é o menor desde o fim de junho de 2014. A OMS disse nesta segunda fase da sua resposta que os funcionários vão deixar de construir instalações para se concentrarem em encontrar pessoas infectadas, tratá-las, envolver as comunidades, de fazer enterros seguros.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
2 relatórios publicados hoje, um e um outro publicado quarta-feira, indicam que a situação dos direitos e liberdades em Angola continuam a estar muito aquém do desejado. Os relatórios foram publicados pela Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, pela Freedom House e pela Heritage Foundation, este último dedicado às liberdades económicas. A Mayra de La Salette com os pormenores.
O diretor para a África da Human Rights Watch, Daniel Bekele, disse hoje num comunicado que Angola tomou algumas medidas para a melhoria da vida das populações, mas acrescentou que as autoridades continuam a violar os direitos políticos e civis básicos. O comunicado foi emitido depois da organização ter publicado o seu relatório anual, em que acusa as autoridades angolanas de intensificar medidas repressivas, restringindo a liberdade de expressão, associação e reunião. A Human Rights Watch considera que a liberdade de expressão está severamente restringida em Angola e dá inúmeros exemplos de prisões e atos de intimidação contra jornalistas e ativistas. O documento acusa a polícia angolana de uso excessivo da força e de detenções arbitrárias para impedir manifestações pacíficas. Despejos e demolições de casas são também mencionados, mas o documento nota o que chama de um desenvolvimento positivo na ação do governo em fornecer habitação a 166 famílias que haviam sido desalojadas à força há 10 anos. A Human Rights Watch descreve Angola como uma potência de influência em África e lamenta que as empresas que investem em grande escala em Angola tenham pouca consideração pela má governação e situação dos direitos humanos. A Freedom House, outra organização sediada nos Estados Unidos, emitiu por seu turno a sua escala mundial de direitos políticos e cívicos, em que a melhor classificação é 1 e a pior 7. No que diz respeito à escala de direitos políticos, Angola recebe a classificação 6 e liberdades civis 5. A Heritage Foundation publicou, por sua vez, o seu Índice Global de Liberdade Económica e Angola aparece na lista de países reprimidos, a pior classificação, estando no lugar 158 à escala mundial. A classificação é dada de acordo com 4 categorias, nomeadamente aspectos jurídicos, limitações impostas pelo governo, eficiência das regulamentações e abertura dos mercados. Mesmo no que diz respeito à África subsaariana, Angola tem uma má classificação no que diz respeito à liberdade económica, aparecendo na 39ª posição entre os 46 países da zona.
Era a Mayra de La Salette. A Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, a Security and Exchange Commission, decidiu não levar a tribunal uma companhia petrolífera, Cobalt, por alegados atos de corrupção em Angola, envolvendo destacados dirigentes angolanos. Eduardo Ferro.
A companhia disse ter sido informada que a Comissão tinha terminado as suas investigações e que não tencionava recomendar qualquer ação judicial contra a Cobalt. A investigação teve início em 2011, depois de ter sido noticiado que a Cobalt tinha ganho acesso à exploração de petróleo em Angola, associando-se a uma companhia angolana com o nome de Nazaki. As alegadas violações envolviam leis contra o suborno de entidades estrangeiras e, neste caso, envolveram alegadamente o vice-presidente angolano, Manuel Vicente, o general Hélder Manuel Vieira Dias Júnior, Copelipa, e o general Leopoldino Fragoso do Nascimento. A Nazaki era propriedade do grupo A4 Internacional S.A., sociedade anónima, que controlava 99,96% do capital da Nazaki Oil e Gas. Manuel Vicente e outros generais tinham cotas idênticas de 33,3% do capital social da A4, que foi dissolvida depois de iniciadas as investigações. A Cobalt e essas entidades angolanas sempre afirmaram não terem violado qualquer lei. Já após as investigações da Comissão de Títulos e Câmbios ter iniciado, a organização anticorrupção Global Witness disse que a Cobalt e a BP tinham entregue 175 milhões de dólares à companhia petrolífera angolana Sonangol para a construção de um centro de investigação e tecnologia que não existe. As duas companhias planeavam entregar outros 175 milhões para o mesmo fim, disse em agosto do ano passado a Global Witness. Ao anunciar o fim das investigações da Comissão de Títulos, a Cobalt indicou hoje que há uma outra investigação às suas atividades em Angola. Na sua nota, a Cobalt diz que continua a cooperar com o Departamento da Justiça numa investigação paralela. Não foram dados, contudo, outros pormenores.
Era o Eduardo Ferro. E agora vamos falar da crise causada pela enorme queda dos preços do petróleo. O governo angolano está em regime de contenção de gastos, provocando algumas reações adversas, emitiu uma lista restringindo importações. Um economista acusou o executivo angolano de estar a gerir mal os dinheiros públicos, aconselhando-os a cortarem muitas benesses que atribuem a detentores de cargos públicos. Mais informações com o Coque Mukuta.
O economista José Matuta afirma que o Estado deve também restringir muitas benesses que o orçamento oferece aos ministros, secretários de Estado e chefes dos departamentos, uma vez que até o combustível para as suas viaturas vem do OGE.
Portanto, é preciso começarmos a rever, até chefes de secção e tudo, têm carros, tudo. O Estado tem uma frota muito grande. Sabemos que nos ministérios, na administração pública em geral, roda por aí cartões de combustível. Portanto, os ministros não pagam combustível. Né? Não pagam combustível. Quem paga combustível dos ministros são os contribuintes. Bom, é preciso também haver, acredito na boa vontade de quem governa este país, né? Ao fazer a revisão orçamental, saberá analisar esses todos elementos, né? Porque é preciso equilibrarmos os sacrifícios, é preciso não imputar só os sacrifícios ao Zé Povinho, né?
O economista sublinha que o executivo angolano gasta muito dinheiro no erário público, mas gasta mal.
Né? Bom, vamos aproveitar essa oportunidade para podermos pôr as contas públicas em ordem, fazer um saneamento financeiro das nossas contas públicas. E por outro lado, bom, o Executivo vai exigir da parte dos contribuintes ou da parte dos cidadãos um sacrifício. Né? E isso já está a se fazer, já a partir de janeiro, já entrou em vigor as novas regras, ou seja, as novas taxas de imposto, nomeadamente o imposto sobre o rendimento do trabalho, né? Haverá uma subida de imposto. Bom, se o Executivo, por um lado, está a exigir sacrifício aos cidadãos, é preciso também quem governa ser o primeiro a dar exemplo.
Crise financeira prevê atraso da execução dos programas do governo angolano. Vários empresários contactados pela Voz da América em Luanda, sem gravar entrevista, disseram estar a sentir efeitos da redução dos investimentos do governo. Da capital angolana para a Voz da América, Koki Mukuta.
Pois, se é verdade que as restrições às importações alimentares forçadas pelo abaixamento do preço do petróleo está a causar dificuldades em Angola, a importadores e no estrangeiro, àqueles que exportam para Angola, no país há, contudo, quem veja uma oportunidade. Os agricultores têm, com efeito, uma oportunidade de aumentar a sua participação no mercado angolano, conforme nos diz agora o Teodoro Albano.
Um apelo sobre a necessidade de diversificação da economia face à crise anunciada com a baixa do preço do petróleo parece começar a encontrar eco na província da Huila, no município da Matala, no leste da província. Trabalha a cooperativa agrícola 1º de Maio, uma das maiores da região, que explora o perímetro irrigado do município com 42 quilômetros de extensão. O presidente da cooperativa, Vítor Fernandes, que defende mais investimentos no setor agrícola, acredita, face às circunstâncias atuais, numa maior aposta ao campo.
Não é só do petróleo que nós temos que nos alimentar. O país está entrando numa situação em que é preciso fazer-se mesmo agricultura, apostar-se na agricultura para ver a autossuficiência alimentar.
A cooperativa 1º de Maio explora cerca de 450 hectares de terras e reúne mais de 100 associados. Vítor Fernandes projeta a intensificação da produção do milho para aliar aos demais produtos trabalhados na região.
Nós temos como principais culturas três: a batata, em primeiro lugar, que é a mais rentável. Depois temos o alho e temos a cebola. Mas para dizer que nós estamos apostados mesmo para redobrar a produção, pensando muito mesmo no milho, principalmente o milho, que é uma dieta alimentar do angolano. Depois temos a batata, mas em primeiro lugar o milho e a batata.
Ainda no âmbito da diversificação da economia, o setor agrícola espera tirar melhor proveito das barragens hidroagrícolas para as culturas e a prática da pesca artesanal. O diretor provincial da Agricultura, Lutero Campos, vê nos perímetros irrigados parte do futuro da diversificação da economia.
Temos que ter maior interação dos perímetros irrigados. Quer dizer que temos que pensar que o futuro da própria atividade agrícola há de estar nos perímetros irrigados. Colocarmos no auge os estudos da reabilitação das mesmas barragens, de todos os outros empreendimentos hidroagrícolas, por formas a que se possa juntar na agricultura, se possa juntar também à aquicultura como uma das grandes atividades económicas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Quem poderá também dar, por assim dizer, um empurrão ao desenvolvimento agrícola de que tanto agora se fala, é a China. O embaixador chinês esteve há poucos dias em Malanje para discutir isso mesmo, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
A potência económica pretende ajudar Angola na diversificação da economia nacional num período em que se registra queda do preço do barril do crude nos mercados internacionais. O embaixador reconheceu que a circunscrição está a oferecer novas oportunidades de negócios, essencialmente com a privatização no setor agrícola.
Esse setor da produção agrícola pode fornecer mais oportunidades para as pessoas mais de obra, ou particularmente jovens, mulheres nesse setor. A privatização nesse setor de agricultura, a cooperação, é uma grande oportunidade para as pessoas, inclusive nos outros setores.
O turismo, plataforma logística e o projeto habitacional desta província mereceram particular atenção do encontro entre o diplomata chinês e o governador Norberto Fernandes Santos, na sua primeira deslocação oficial a esta região do país.
Tem um plano muito ambicioso e também um plano muito bom para a província de Malanje. Turismo, por exemplo, a província de Malanje tem ricos recursos de turismo.
Projetos no âmbito da conservação e divulgação da palanca negra gigante promovem também o investimento chinês em Angola. Isaías Soares em Malanje, para a Voz da América.
E agora vamos para a capital, para o Parlamento, que chumbou o pedido de anulação da proposta de lei do registro eleitoral. A anulação tinha sido pedido pela UNITA e apoiado pelo resto da oposição parlamentar. Venâncio Rodrigues.
A proposta de lei que, entre outras, atribui ao governo a faculdade de cadastrar os cidadãos eleitores foi considerada de inconstitucional pelos partidos contestatários, o que foi negado pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Nós vamos submeter a aprovação dos dois requerimentos.
A UNITA e a Casa CEA defendiam que a tarefa do registro eleitoral deve ser realizada por um órgão de administração eleitoral independente do Poder Executivo, conforme prevê a Constituição. Este assunto gerou acesos debates, curiosamente transmitidos em direto na televisão e na rádio estatais, e uma vez mais o voto da maioria parlamentar do MPLA sobrepôs-se ao da oposição, o que permitiu a anulação de tal pretensão. A aprovação na generalidade deste diploma proposto pelo Ministério da Administração do Território estava prevista para o fim da sessão de hoje, que continuou até a altura em que enviávamos este despacho. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na apresentação nesta primeira meia hora, quase que exclusivamente dedicada à Angola, está convosco o João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é José Matuta Coato. Ele é um economista, portanto, uma oportunidade para discutirmos os problemas a que Angola faz face. E agora aqui na Voz da América vamos abordar algo de perturbador: a violação de menores, algumas mesmo crianças. é algo que parece estar a aumentar na província do Namibe e as declarações de um clérigo provocaram celeuma. Armando Chicoca.
Autoridades da província do Namibe manifestam-se preocupadas com o aumento de casos de abuso sexual a menores no primeiro mês do ano em curso 2015.
Há muitas violações sexuais no nosso país, hoje até há cidadãos muito mais velhos a molestarem crianças desse ponto de vista.
Os dados revelados no balanço do último trimestre do ano transato apontam para 38 casos de violações sexuais, dos quais 3 contra menores dos 12 anos de idade. Para o ano em curso de 2015, a preocupação das autoridades locais prende-se com o facto de, até o dia 20 de janeiro, a província ter já registrado 5 casos de violação de menores de 12 anos de idade. Os supostos algozes dos 5 casos de violação a menores registrados ainda neste mês, já contas com a justiça, são 3 tios e outros 2 padrastos. A sociedade civil reagindo diz tratar-se de perda de valor humano. A justiça deve vergar os culpados, garantindo assim o crescimento de dignidade da criança.
Bom dia, senhora Elisa. Sim, estudo. Nona, no meu caso, é erro que um pai se envolva mesmo com a filha dele.
E um tio com a sobrinha?
É a mesma coisa o tio com a sobrinha, porque é a mesma coisa a filha e o pai, né?
Isso é matumbice e feitiçaria às vezes. Porque alguns pais que recebem nesse tipo de coisas. E também às vezes é tio que faz só pelo abuso.
O reverendo padre Anacleto Quaresma, professor da Educação Moral e Cívica do Instituto de Ciências Religiosas de Angola, ICRA, diz que algumas vestes das meninas propiciam o assédio sexual. O sacerdote advogou que não se deve mandar na cozinha alguém a jejuar.
O corpo de uma adolescente a crescer parece ser mais apetecível do que de uma adulta. E nos dias em que vivemos, as adolescentes têm o jeito de vestir e como vestem. O pai vê, o vizinho vê, o tio vê e ninguém diz nada. Se alguém está a jejuar, você não pode lhe pedir o que passe na cozinha. Está todos dia em frente. São consequências, porque muitas vezes as causas estão nos pais. Se o filho pode vestir assim, é normal. Ele está a ser causador de outra causa. Essa das causas, estamos a falar da violência sexual.
Para muitos, as declarações do padre Quaresma, professor de Educação Moral e Cívica do ICRA no Namibe, não convenceu a ninguém. Um pai responsável não viola sua filha pelo simples facto de ter vestido roupa supostamente indecente.
Isso não é. A pessoa dentro de casa pode vestir da maneira que ela se sente à vontade. Isso já é pensamento matumbis, posso dizer isso.
Lá nos Quimbos também há isso. Pais que se envolvem sexualmente com as filhas e com as sobrinhas.
É aquilo que acabei de dizer, que é mesmo feitiçaria. Nunca foi normal. Nunca foi normal.
Às vezes, quando as pessoas usam roupa curta, nem provoca, pô, essa roupa para me provocar o fulano. Não é isso. Se o tio é mais velho, como que ele vai ir atrás da miúda? E ele sabe que é família, minha sobrinha. Por que não vai em outra pessoa de fora?
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. A microfone João Santa Rita. Na página esportiva vamos começar com a Taça das Nações Africanas, CAN 2015. Hoje, Guiné-Conakry e Mali estiveram a sofrer depois do seu empate de ontem uma bola. Mas estiveram a sofrer, não no campo, numa sala onde foi feito o sorteio. Os dois países terminaram em perfeita igualdade de pontos e golos marcados e sofridos. E claro está, empataram entre si. Foi só sorteio para decidir quem passava neste grupo e quem passou. Foi a Guiné-Conakry. Juntou-se assim à Costa do Marfim, que ficou no topo desse grupo, o grupo D, ao bater ontem os Camarões por 1-0. Um golaço de Gradela aos 35 minutos. É de ver um sapataço de fora da área, uma bala a entrar na baliza dos Camarões. Au revoir, bye bye. Assim, nos quartos de final, vamos ter no sábado Congo-Brazzaville contra a República Democrática do Congo. Vai ser fogo. Tunísia, Guiné Equatorial. Domingo temos Costa do Marfim, Argélia. Este vai ser bom. E Gana, Guiné-Conakry. Os Estados Unidos pediram, entretanto, à Guiné Equatorial para respeitar a liberdade de expressão e garantir um tratamento digno a pessoas que foram presas por tentarem organizar manifestações durante o CANA. O Departamento de Estado disse ter informações que um dos presos foi agredido após ter sido preso e pediu que a Guiné Equatorial não leve a cabo detenções arbitrárias. Ainda uma notícia relacionada, de certo modo, com o CAN 2015. O avançado da seleção cabo-verdiana Eldon foi emprestado pelo Sporting de Portugal ao Córdoba de Espanha até ao final da época. Ei, Eldon vai poder falar português. Está lá o Bebé, que tem estado a jogar muito bem pelo Córdoba.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E agora aqui na Voz da América, quando aqui em Washington são 12 horas e 25 minutos, temos tempo para dar um salto até Moçambique, onde o norte do país se encontra sem energia, na sequência das catastróficas cheias que se fizeram sentir na região. A Dina Soalé tem a resposta.
Várias toneladas de produtos frescos, com destaque para peixes, carnes e outros, foram incinerados na sequência de terem deteriorado. Hoje, passam 19 dias que a região norte de Moçambique encontra-se às escuras e alguns comerciantes ouvidos pela Voz da América dizem que não sabem se depois do restabelecimento da energia elétrica vão voltar ao ramo do comércio na sequência da falência provocada pela situação. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. A Adina vai voltar aqui mais tarde na segunda meia hora da nossa emissão, quando entrar de serviço o Eduardo Ferro. E nessa segunda meia hora vamos ter outras reportagens de Moçambique, vamos falar também da situação política e também de outras partes do mundo. Portanto, isso na nossa segunda meia hora da Voz da América, a iniciar-se dentro de aproximadamente 3 minutos. E hoje aqui a recordar que estiveram em foco os direitos humanos em Angola, com a publicação de 3 relatórios por 3 organizações diferentes. Os ouvintes podem ir à nossa página na internet www.voaportugues.com para ver os pormenores dessas e de outras reportagens. Portanto, as reportagens sobre os direitos humanos e também sobre a decisão das autoridades americanas de não levarem a tribunal uma companhia petrolífera acusada de corrupção em Angola vão estar na nossa página na internet www.voaportugues.com. Até às 12 horas e 30 minutos vamos ficar com Maroon 5 Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, bulls. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm. So what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. You can pretend.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Jordânia não liberta terrorista até ter provas de que o piloto jordaniano está vivo. Nigéria, novos ataques do Boko Haram fazem vaga de refugiados. No México, explosão num hospital faz 7 mortos e 54 feridos. Estamos a emitir a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington. A emissão em português pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-os em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Rachad Smith, na produção o Elvin Sangano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o presidente do Movimento Democrático para a Mudança, MDM, acusou o Conselho Constitucional de ter criado a crise política atual. Numa entrevista à Voz da América, Davi Chimango critica a partidarização do Estado, defende a atuação do seu partido dentro do marco constitucional e aponta o dedo ao enriquecimento de alguns que se beneficiam dos recursos do país. Esta entrevista mais adiante na Voz da América. Continuamos a falar sobre Moçambique. Apesar da relativa melhoria registrada em Moçambique em matéria dos direitos humanos, as condições dos reclusos nas cadeias ainda são deploráveis, salientam analistas moçambicanos citando relatórios internacionais. Ramos Miguel com mais pormenores.
Moçambique, segundo o relatório da organização Freedom House, divulgado esta quinta-feira, continua como no passado, estando parcialmente livre, tendo 4 pontos em liberdade política e outros tantos em liberdade civis, numa pontuação máxima de 7 pontos. O constitucionalista moçambicano Gilles Stake diz que há esforço que as autoridades moçambicanas, sob pressão das organizações de proteção dos direitos humanos, têm vindo a fazer, mas ainda há muito por ser feito.
Ainda nas prisões há muito para fazer. A maior parte dos direitos ou recomendações das organizações internacionais não são cumpridos nas prisões moçambicanas, infelizmente. Não há separação, por exemplo, entre os criminosos de alto nível e enfim, os jovens que acabam chegando na prisão e condenados a uma pena, por exemplo, muito menor, não? Ter uma mistura de situações que faz com que não resolva o problema da integração ou da reintegração depois da pena de algum jovem que são depois contaminados por algum relacionamento com grande criminoso nas cadeias.
E relativamente à dignidade da pessoa humana?
O problema da educação nas cadeias também não está resolvido. Bom, há muitos problemas nas cadeias que precisam ser resolvidos e ainda não estão resolvidos. Agora é preciso canalizar mais recursos nas cadeias para permitir a efetivação desses direitos, porque são os que são nas cadeias também são seres humanos e têm direito à dignidade da pessoa humana. Penso que Moçambique, de uma forma geral, deve fazer muito mais esforço em termos da dignidade da pessoa humana.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No 25º relatório anual da organização Human Rights Watch, hoje divulgado em Beirute, no Líbano, a Organização de Direitos Humanos analisa as práticas em mais de 90 países e sublinha que a corrupção, má governação e repressão governamental em Angola assumem proporções catastróficas. Enquanto isso, a Freedom House, organização que analisa a liberdade no mundo, retirou a Guiné-Bissau do grupo de país não livre para parcialmente livre, enquanto os demais mantiveram a mesma classificação de 2014. Álvaro Lúcio de Andrade, com mais pormenores.
No seu relatório anual, a Human Rights Watch destaca apenas Angola entre os países africanos de língua portuguesa, ao afirmar que o regime do presidente José Eduardo dos Santos enfrenta um crescente criticismo mas lamenta que quem faz negócios em Luanda tenha em muito pouca consideração o mau registro do país em matéria de governação e direitos humanos. A organização destaca ainda que as autoridades angolanas intensificaram as medidas repressivas, restringindo a liberdade de expressão, associação e reunião, e lembra que o governo tem visado jornalistas e ativistas com processos em tribunal, detenções arbitrárias, intimidação, perseguição e vigilância. A Human Rights Watch identifica ainda outros abusos, entre os quais o novo adiamento das muito adiadas eleições municipais, os despejos forçados em Luanda e o afastamento violento dos comerciantes de rua, incluindo mulheres grávidas e com filhos. Por seu lado, a Freedom House, organização não-governamental com sede em Washington e que monitora a liberdade no mundo, retirou a Guiné-Bissau do grupo de países não livres para parcialmente livre. Numa escala de 1 a 7, em que 1 é a melhor classificação, Bissau recebeu 5 pontos. O analista e professor universitário guineense Pedro Murato Milaco explica assim essa melhoria.
Houve uma melhoria realmente de direitos humanos, mas é um processo que vem um bocadinho antes das eleições. Depois das eleições, é pouco tempo, porque tem havido a situação de transformação, mudança de mentalidades, quer na força de defesa, quer na força de segurança. E também o cidadão comum já tem percepção da importância dos direitos humanos, e isto tudo jogou para que, neste momento, houve uma diminuição da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Normalmente, é um processo gradual que tem muito a ver com as mentalidades, porque a gente saiu do Partido Único em 94 e a gente ainda tem alguns resquícios do Partido Único. As pessoas já estão a perceber que realmente o homem deve respeitar outro homem, querem direitos, querem liberdades, querem garantia e também respeitar os direitos da mulher e das crianças e também respeitar todos os direitos que envolvam os cidadãos, as pessoas no seu geral.
Quanto aos demais países da língua portuguesa, Freedom House coloca Cabo Verde e Portugal no grupo dos países livres, com a classificação máxima, juntamente com Brasil e São Tomé e Príncipe, mas com 2 pontos. Timor-Leste, com 3 pontos, e Moçambique, com 4, integram o grupo dos países parcialmente livres, enquanto Angola é o único lusófono que continua no grupo dos países não livres, com 6 pontos.
Obrigado, Álvaro Ludgero Andrade. A Human Rights Watch, a organização internacional que defende a proteção dos direitos humanos através do mundo, divulgou hoje o seu relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Segundo a organização, apesar de o país ser uma das democracias mais influentes da atualidade, inclusive em debates sobre os direitos humanos, o governo brasileiro continua a confrontar-se com sérios desafios internamente. Leonardo Finca, com mais pormenores.
Gangues criminais com ações violentas e força policial abusiva são dois dos principais problemas presentes em diversas cidades brasileiras. Tais factos ficaram evidentes durante os protestos da Copa do Mundo de 2014, onde a polícia usou força excessiva e brutal contra manifestantes pacíficos e que não apresentaram resistência. De acordo com o relatório da Human Rights Watch, outro problema muito significativo são as prisões do país, que se encontram superlotadas e violentas, o que denuncia a falência do sistema carcerário brasileiro. A organização também se refere à prática da tortura por parte de policiais e militares, que chama de problema crônico do Brasil. Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, comenta a situação atual.
Na verdade, o Brasil aparece hoje como um dos países que mais respeita os direitos humanos. E é preocupante. E o Estado que brasileiro não consegue salvaguardar a integridade física das pessoas que ele custodia. Então, isso é um grande problema. Um outro problema que nós temos muito sério é a questão da violência policial. É uma prática. Além disso, nós temos um problema muito sério de superlotação nas prisões. De a cada 2 vagas, nós temos 3 presos. E o Brasil não está preocupado com essas questões.
A organização também menciona a liberdade de orientação sexual, que continua problemática no país, assim como direitos trabalhistas, que, apesar de contar com novas leis e estar cada vez mais livre de trabalho forçado, permanece com dificuldades. Em entrevista à Voz da América, Coutinho, que também é advogado, acredita que, para mudar a situação do país, é preciso vontade política.
Eu creio que é necessário vontade política. Não é possível se construir uma democracia
sem se investir em, nos pilares básicos da educação e das oportunidades. Não se faz uma política pensando em evitar o problema. Nós primeiro temos o problema e depois vamos tentar solucioná-lo. E nós não estamos caminhando no sentido de respeitar esses direitos. E é necessário que essa pauta seja levada à sociedade como um todo, com um compromisso social de nos integrarmos na luta de respeitar o que é o mínimo, que é a dignidade da pessoa humana.
A Human Rights Watch ressalta, no entanto, a participação positiva do país no cenário mundial a nível dos direitos humanos, estando presente em debates e a favor de medidas que protejam o direito dos seres humanos. Entretanto, internamente, a organização ressalta que ainda existem muitos problemas e dificuldades a serem superados.
2014 foi um ano turbulento no que se refere aos direitos humanos no continente africano, refere a organização Human Rights Watch no seu relatório anual. Aquela organização salienta que a violência sectária e respostas abusivas por parte de forças governamentais alimentaram muitos dos conflitos do ano passado. O relatório, divulgado na véspera da Cimeira da União Africana, sublinha que os líderes africanos foram muito lentos ou que não demonstraram vontade de reagir. O relatório reflete os principais temas da Cimeira deste ano, ou seja, a epidemia de Ebola na África Ocidental, as ações brutais dos militantes Boko Haram na Nigéria e o conflito e instabilidade em vários países africanos. Mas algo está ausente, diz a Human Rights Watch, uma vontade política firme de melhorar os direitos humanos em África. Dewa Mavinga é um pesquisador da Human Rights Watch encarregado do Zimbábue e da África Austral. Ele falou à Voz da América na apresentação do relatório em Joanesburgo.
We feel strongly that the AU could do more and that it is.
Achamos, disse Dewa Mavinga, que a União Africana podia fazer mais. Em muitos casos, demonstrou fraqueza e reagiu com lentidão. A União Africana tem defendido de um modo consistente os líderes africanos e decidiu em 2014 dar imunidade a altas entidades oficiais. Por outro lado, ao longo dos anos, aquela organização escolheu para presidentes vários líderes acusados de violações generalizadas dos direitos humanos, tais como Muammar Gaddafi, da Líbia, ou Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial. Na calha está agora Robert Mugabe, do Zimbábue. Aisling Reidy é uma conselheira legal da Human Rights Watch. Ela afirma que a União Africana não só tem o poder para melhorar radicalmente os direitos humanos, como dispõe também dos meios.
They absolutely could make a difference. I mean, the resolution to which you refer is absolutely unacceptable. The idea that leaders in their self-interest are going to try to create some immunity, it's no longer acceptable in a.
Eles podem certamente mudar as coisas. Essa resolução é totalmente inaceitável. A ideia de que os líderes, na defesa dos seus próprios interesses, vão dispor de imunidade não é aceitável nos tempos que correm. Estamos a falar de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra e de tortura.
Palavras de Aisling Reidy, conselheira legal da organização Human Rights Watch. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O presidente do Movimento Democrático para a Mudança de Moçambique, MDM, acusa o Conselho Constitucional de ter criado a crise política atual. Em entrevista à Voz da América, Davi Chimango critica a partidarização do Estado, defende a atuação do seu partido dentro do marco constitucional e aponta o dedo ao enriquecimento de alguns que beneficiam, segundo ele, dos recursos do país. Álvaro Ludger Andrade entrevistou Davi Chimango.
Davi Chimango não tem dúvidas de que a crise política atual em Moçambique foi provocada pelo Conselho Constitucional, que escolheu o candidato de um partido em quem a maioria do povo moçambicano não votou. Frente ao impasse atual e em referência às propostas de criação de regiões autónomas no país feitas pelo líder da RENAMO, o presidente do MDM recomenda primeiro a revisão da Constituição.
Aprovamos uma Constituição da República e é nessa Constituição que nós todos vergamos e nos identificamos como lei-mãe. Havendo qualquer pretensão no sentido de criar novas divisões administrativas, por qualquer que seja o protesto, é fundamental que trabalhemos primeiro na alteração da Constituição da República para que possamos acomodar. E, naturalmente, qualquer alteração da Constituição da República requer pelo menos 2/3 dos deputados e, naturalmente, a maioria dos moçambicanos devem defender esse interesse. Tudo passa necessariamente para a lei-mãe e não por uma imposição política. Não?
Que leitura faz deste momento atual? Há um impasse, mas há caminhos? Seria que o MDM estaria disposto a mediar as posições entre a RENAMO e Frelimo, por exemplo?
Naturalmente que sim.
Em entrevista à Voz da América, Davi Chimango justifica a posição do seu partido em assumir os seus lugares na Assembleia da República, ao contrário da Renamo, e diz que o MDM não vai deixar que o partido no poder imponha a sua vontade por ficar fora do sistema.
Vamos ocupar os lugares que vamos ocupar. Nós chamamos lugares que os eleitores votaram, que não são os reais, mas é o resto que conseguimos. E a partir daí fazemos a nossa luta política na Assembleia da República e em outras formas de luta política. Mas nós não podemos permitir que o partido no poder faça o seu belo prazer, porque nós estamos ausentes na vida política ativa.
Há espaço para todos em Moçambique. O desafio atual é encontrar os caminhos para a resolução dos conflitos e melhor distribuição de riqueza que vai sendo criada, segundo Chimango. O presidente do segundo maior partido da oposição, com assento na Assembleia da República, afirma, no entanto, não aceitar que alguns se enriqueçam em detrimento de todos os moçambicanos.
O importante é que haja diálogo, haja abertura e não haja discriminação. Portanto, não podemos construir um país em que dizemos aos outros, esse é nosso e esse é dos outros. Somos todos moçambicanos e tem que haver oportunidades para todos. E a riqueza moçambicana, naturalmente, deve beneficiar a todos, não a um grupo de concidadãos que procuram enriquecer e manter-se no poder em detrimento de servir e melhorar os movimentos do país.
Era Davi Chimango, presidente do MDM, a marcar a posição do seu partido na atual crise política em Moçambique.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Continuamos em Moçambique, onde as fortes chuvadas estão a ter repercussões negativas no fornecimento de energia elétrica, deixando às escuras vastas regiões do centro e norte do país. Um problema que afeta especialmente a cidade de Nampula, tal como nos diz de seguida a nossa correspondente Adina Soalé.
Comerciantes na província moçambicana de Nampula queixam-se de estarem a registrar prejuízos avultados devido ao apagão elétrico que desde o passado dia 12 do corrente mês sustiga a região norteña, deixando-as escuras. Várias toneladas de produtos frescos, com destaque para peixes, carnes e outros, foram incinerados na sequência de terem deteriorado. Hoje, passam 19 dias que a região norte de Moçambique encontra-se às escuras e alguns comerciantes ouvidos pela Voz da América dizem que não sabem se depois do restabelecimento da energia elétrica vão voltar ao ramo do comércio na sequência da falência provocada pela situação.
O negócio vem andando mal mesmo, porque com a ausência de energia é difícil ter muitos clientes, porque o peixe já acaba apodrecendo e até outros já começamos a deitar, porque assim o negócio vem andando mal mesmo. O apelo que eu deixaria para outros comerciantes como eu, e que tivessem paciência, porque sem paciência não vamos conseguir resolver nada, não vamos fazer nada, mas também desta forma, também não vamos fazer nada. Então é só esperar até que a EDM arranje o prejuízo e daí veremos se podemos recuperar o lucro ou não.
Estamos em situação agora, peixe, carne, atum, carapão, coisa, pedaço, frango, não há. Por causa de energia, não há energia. Então, quando comprar, apodrece. Por isso, os clientes estão a querer. Assim, só vamos esperar até ter energia. Porque ontem tinha o congelador, estava full, tiramos tudo, foi deitar aí no lixeiro. Outro negociante, só o que é que vamos falar, só é para não vender, para provocar cólera, diarreia, não dá. Então, se apodrecer, só é melhor levar e deitar no lixeiro, lavar o congelador até chegar a energia.
Entretanto, alguns municípios entrevistados pela Voz da América dizem que, para além de prejuízos causados pela falta da energia, a onda de criminalidade aumentou, uma vez que os malfeitores aproveitam-se da escuridão para a prática de diversos delitos.
Após a cor de energia, as coisas estão muito difíceis, não está nada fácil. Sim, vejamos, nós nas noites dormimos sem lâmpada, sem energia, fica tudo escuro. Já para os vendedores de baraca, eles têm desarmado cedo, devido à falta de energia. Está trazendo mais danos, sim, para a sociedade, sim. Estamos a falar no caso de congelador, nós que usamos fogão elétrico, se ficar um tempo sem função, as coisas vão acabando se estragando.
Importa referir que algumas instituições do Estado, como é o caso do gabinete do governador e o Hospital Central de Nampula, estão a ser abastecidos por um pequeno gerador improvisado no último fim de semana pela eletricidade de Moçambique. De Nampula para a Voz da América, Adinal Sualem.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a emitir a partir dos estúdios em Washington. O Banco Central Americano afirmou esta semana que a economia nacional está a crescer a um ritmo sólido, mas acrescentou que permanecerá paciente no que se refere à decisão de aumentar as taxas de juros pela primeira vez em quase uma década. Na sequência de uma reunião de dois dias aqui em Washington, os responsáveis do Federal Reserve manifestaram-se preocupados com o baixo nível de inflação nos Estados Unidos. O analista Greg McBride disse à Voz da América que a inflação continua a descer. Segundo aquele economista americano, a inflação vai, com efeito, continuar a descer a curto prazo devido aos preços da energia. Contudo, a médio prazo, disse-nos ele, esperamos que suba para cerca de 2%, que era aquilo que estava previsto, disse aquele analista à Voz da América. O Banco Central Americano afirmou também que o mercado de emprego está a demonstrar ganhos substanciais e que a taxa de desemprego está a descer. No ano passado, a economia americana criou 3 milhões de empregos e baixou assim a taxa de desemprego para 5,6%. O Federal Reserve disse ainda que o consumo está a aumentar moderadamente, impulsionado pelos baixos preços da energia.
A maior parte do dinheiro, perto de 1 milhão de dólares, são para as crianças da Síria e áreas próximas afetadas. 500 milhões serão para os esforços no combate ao ébola na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. O recurso vai assistir 98 milhões de pessoas em 71 países. Dois terços desses beneficiários são crianças. A diretora de Programa de Emergência do Unicef, Afshan Khan, diz que as crianças nunca correram tanto risco como agora.
One in 10 children around the world, 230 million, currently live in countries and areas that are affected by armed conflicts.
Uma em cada 10 crianças no mundo, ou seja, 230 milhões de crianças, vivem atualmente em países ou áreas afetadas por conflitos armados e são cada vez mais um alvo de guerra. São violentamente atacadas em casa, na escola, nas ruas e usadas como armas e são forçadas a combater por grupos armados. Os conflitos já não se resumem a um país. Espalharam-se por todo lado para criar crise nos países vizinhos.
Isso pode ser visto no Médio Oriente. O Unicef aponta o conflito na Síria como a pior crise humanitária alguma vez vista. A agência reporta 12,2 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária, incluindo 5,6 milhões de crianças na Síria e em países vizinhos. Enquanto as necessidades nesta área são enormes, Khan diz que o Unicef lida também com muitas outras crises regionais.
And we cannot ignore the needs of children in a Central African Republic, which equally has a knock-on effect on places like Chad and other neighboring countries. Nigeria.
Não podemos ignorar as necessidades das crianças na República Centro-Africana, que também tem um efeito negativo no Chad, assim como a crise da Nigéria tem impacto nos Camarões. Cada uma dessas crianças devia ter oportunidade à educação, saúde, água potável e à proteção.
Entretanto, o ébola continua a ter um forte impacto sobre as crianças. Segundo o Unicef, cerca de 10 mil crianças na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry perderam um ou ambos os pais e são estigmatizadas pela sociedade. Peter Salama, coordenador global do Unicef para o ébola, diz que é importante que esses três países não sejam esquecidos.
As we hopefully successfully eliminate the virus, we have to make sure that these countries and the people in them, particularly the children,
à medida que eliminamos o vírus, temos de garantir que esses países, particularmente as suas crianças, beneficiem de ajuda a longo prazo, porque são dos países mais negligenciados no mundo.
O Unicef diz que vai usar o dinheiro do recurso para isolar rapidamente e tratar todos os casos de ébola, prevenindo futuros surtos e continuando a promover bons hábitos para evitar a propagação da doença.
E tempo agora, amigo ouvido da Voz da América, para o desporto com o João Santa Rita.
Bem-vindo à la cantina, bem-vindo ao bolo, oh yeah.
página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas, CAN 2015. Hoje, Guiné-Conakry e Mali estiveram a sofrer depois do seu empate de ontem, uma bola, mas estiveram a sofrer não no campo, numa sala onde foi feito o sorteio. Os dois países terminaram em perfeita igualdade de pontos e golos marcados e sofridos, e claro está, empataram entre si. Foi só sorteio para decidir quem passava neste grupo, e quem passou foi a Guiné-Conakry. Juntou-se assim à Costa do Marfim, que ficou no topo desse grupo, o grupo D, ao bater ontem os Camarões por 1-0. Um golaço de Gradella aos 35 minutos. É de ver um sapataço de fora da área, uma bala a entrar na baliza dos Camarões. Au revoir, bye bye. Assim, nos quartos de final, vamos ter no sábado Congo-Brazzaville contra a República Democrática do Congo. Vai ser fogo. Tunísia, Guiné Equatorial. Domingo temos Costa do Marfim, Argélia. Este vai ser bom. E Gana, Guiné-Conakry. Os Estados Unidos pediram, entretanto, à Guiné Equatorial para respeitar a liberdade de expressão e garantir um tratamento digno a pessoas que foram presas por tentarem organizar manifestações durante o CANA. O Departamento de Estado disse ter informações que um dos presos foi agredido após ter sido preso e pediu que a Guiné Equatorial não leva a cabo detenções arbitrárias. Ainda uma notícia relacionada, de certo modo, com o CAN 2015. O avançado da seleção cabo-verdiana Eldon foi emprestado pelo Sporting de Portugal ao Córdoba de Espanha até ao final da época. Ei, Eldon vai poder falar português. Está lá o Bebé, que tem estado a jogar muito bem pelo Córdoba.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser José Matuta Coato, economista. Portanto, já sabe, amigo ouvinte, inscreva-se para poder colocar as suas questões a este nosso convidado amanhã, aqui no Angola Fala Só, da Voz da América. E tempo ainda para recordarmos as principais notícias. 7 pessoas morreram e pelo menos outras 54 ficaram feridas, entre elas 22 crianças, devido à explosão de gás ocorrida há pouco mais de 2 horas num hospital infantil no sul da cidade do México. O chefe de delegação de Coajimalpa de Morelos revelou que os mortos são 4 bebés e 3 adultos. A mesma fonte informou que um caminhão estava a abastecer o hospital com gás natural quando aparentemente uma mangueira estourou, resultou num escape de gás seguido de explosão. A Jordânia afirmou que não vai libertar uma terrorista iraquiana até obter garantias de que um piloto jordaniano detido pelos militantes do Estado Islâmico continua vivo. Um porta-voz do governo de Amã disse que a Jordânia está disposta a trocar a bombista suicida Sajida al-Rishawi pelo piloto Muat al-Kassabeh assim que receba as provas que pediu numa mensagem publicada ontem à noite na internet e lida por outro refém do Estado Islâmico, um jornalista japonês. Os militantes ameaçavam matar imediatamente o piloto se a Jordânia não entregasse hoje a bombista. A organização Human Rights Watch considera que os governos mundiais cometeram um grave erro quando sacrificaram os direitos humanos em nome do reforço das medidas de segurança. No relatório anual divulgado hoje, o grupo sustenta que a Nigéria, o Iraque, a Síria, Israel e os Estados Unidos se encontram entre os países que utilizaram preocupações de segurança para justificar a violação dos direitos humanos. O relatório responsabiliza o Iraque e a Síria por políticas sectárias e abusivas que fomentaram o aparecimento do extremismo do Estado Islâmico. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, para a Onda Média, para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora o céu está nublado. A temperatura é de 3 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção encontra-se agora Fatuma Kalala. A assistência técnica continua a ser de Rashad Smith. Títulos das principais notícias. 7 pessoas morreram e pelo menos 54 ficaram feridas devido a uma explosão de gás num hospital infantil no sul da cidade do México. A Jordânia não liberta a terrorista iraquiana até obter garantias de que o piloto jordano detido por militantes continua vivo. 29 de janeiro, quinta-feira, estaremos com as perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. No 25º Relatório Anual da Human Rights Watch, divulgado em Beirute, capital do Líbano, aquela organização de direitos humanos analisa as práticas em mais de 90 países e sublinha que a corrupção, a má governação e a repressão governamental em Angola assumem proporções catastróficas. Enquanto isso, a Freedom House, a organização que analisa a liberdade do mundo, reiterou que a Guiné-Bissau é do grupo dos países não livres, parcialmente livre, enquanto os demais mantiveram a mesma classificação do ano de 2014. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
A Freedom House, organização não-governamental com sede em Washington e que monitora a liberdade no mundo, retirou a Guiné-Bissau do grupo de países não livres para parcialmente livre. Numa escala de 1 a 7, em que 1 é a melhor classificação, Bissau recebeu 5 pontos. O analista e professor universitário guineense Pedro Murato Milaco explica assim essa melhoria.
Houve uma melhoria realmente de direitos humanos, mas é um processo que vem um bocadinho antes das eleições. Depois das eleições, é pouco tempo, porque tem havido uma situação de transformação, mudança de mentalidades, quer na força de defesa, quer na força de segurança. E também o cidadão comum já tem percepção da importância dos direitos humanos, e isto tudo jogou para que neste momento houve uma diminuição da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Normalmente, é um processo gradual que tem muito a ver com as mentalidades, porque a gente saiu do Partido Único em 94 e a gente ainda tem alguns resquícios do Partido Único. As pessoas já estão a perceber que realmente o homem deve respeitar outro homem, querem direitos, querem liberdades, querem garantia e também respeitar os direitos da mulher e das crianças e também respeitar todos os direitos que envolvam os cidadãos, as pessoas no seu geral.
Quanto aos demais países da língua portuguesa, Freedom House coloca Cabo Verde e Portugal no grupo dos países livres, com a classificação máxima, juntamente com Brasil e São Tomé e Príncipe, mas com 2 pontos. Timor-Leste, com 3 pontos, e Moçambique, com 4, integram o grupo dos países parcialmente livres, enquanto Angola é o único lusófono que continua no grupo dos países não livres, com 6 pontos.
Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
A Eletricidade de Moçambique vai aplicar US$ 600 milhões na construção de uma segunda linha de transporte de energia elétrica para as regiões centro e norte do país. A linha terá uma extensão de 700 km e partirá da subestação de Chimoara, passando por Nampula até Nacala. A nova linha terá capacidade de 400 kV contra a atual 220 kV, podendo contribuir assim de forma decisiva para a melhoria da estabilidade e fiabilidade da energia fornecida nas duas regiões. O saldo da balança comercial de Cabo Verde agravou-se 5,5% em 2014, ao registrar um déficit de 57.437 milhões de escudos, de acordo com os resultados provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Por zonas económicas, constata-se que, excetuando a Ásia, houve uma evolução positiva no valor das exportações de Cabo Verde para todas as zonas económicas, tendo a África e a América sido as que registaram maior aumento no período em análise. Entre os países da Europa, a Espanha lidera a lista dos principais clientes de Cabo Verde, representando cerca de 63,8% do total das exportações. Portugal aparece em segundo lugar, com 15% do total. Portugal manteve-se também como o maior fornecedor de Cabo Verde, com 39% do total das importações cabo-verdianas, surgindo depois dos Países Baixos, com 14,8%. O governo da Guiné-Bissau deu início ao processo para a compra de 3 novos navios para ligar o arquipélago dos Mijagós à parte continental do país. Atualmente, as ilhas da Guiné-Bissau estão ligadas ao território continental apenas com pirogas, uma situação que o governo pretende mudar, colocando no ativo navios que possam garantir a segurança dos passageiros. A Guiné-Bissau conta com mais de 80 ilhas, embora apenas cerca de 10,5 sejam habitadas. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,63 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado amanhã do programa Fala Só será o economista José Matuta Quato.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde pública em que falamos aqui semanalmente com a doutora Níria Reman sobre temas de saúde de importância para todo o nosso auditório. E esta semana, antes de introduzir o tema, vamos então introduzir a doutora Níria. Olá, doutora Níria, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar da importância da vacinação. E isto porque a Organização Mundial de Saúde está empenhada desde há uns anos em aumentar o número de pessoas, sobretudo crianças, que são vacinadas contra doenças que podem ser mortais e que podem ser, sobretudo, podem ser evitadas se as pessoas cumprirem o calendário da vacinação. Doutora Nídia, o quão importante é, a nível pessoal e a nível de uma comunidade, fazer a vacinação de crianças, sobretudo de crianças, apesar de que o número de adultos também aumenta?
Pois é, a vacinação é um dos atos médicos mais prioritários que o ser humano agora tem que ter. Quem nos dera agora, nós temos a vacina contra a SIDA. E toda a gente ir para uma bicha e fazer a vacina, nunca mais apanhar essa doença tão mortal, tão desmoralizante, tão estigmatizante, em que as pessoas não têm adesão. Portanto, a vacinação é aquilo, é o ato que nós podemos fazer lá na ciência, porque existem algumas vacinas que só na ciência é que elas pegam em tripla, em duplas, em muitas percentagens de voltas que vai se dando a vacina. O meu caso do BCG, a vacina contra a tuberculose, não é? porque a tuberculose agora pode ser prevenível por uma vacina. Depois temos as outras vacinas, o DTP, a difteria, o tétano. Agora temos o trio das vacinas das hepatites, temos o sarampo, a varicela, a varíola e por aí fora, que foram consideradas pela OMS as 6 doenças mais mortais na criança e que são obrigatórias. O sarampo, a varíola, a difteria, o tétano são o quártuplo de doenças que já ninguém pode morrer em nenhum país do mundo, muito menos subdesenvolvido.
Doutora Nídia, se as vacinas são doadas, se existem vacinas contra tantas doenças, e uma delas, por exemplo, é a questão da polio. Por exemplo, Angola está quase a ser considerada um país livre da polio, Moçambique tem os seus grandes esforços. Por que é tão difícil, às vezes, levar certas comunidades a aceitar que a vacina pode salvar as pessoas, pode salvar crianças? Portanto, o futuro de qualquer país.
Não, a questão agora não é que as comunidades não aceitem. A questão é que, muitas vezes, as vacinas chegam e elas próprias perdem o seu valor. Eu estou convicta que as comunidades todas já têm vacinado as suas crianças. Nós temos feito grandes campanhas de vacinação, mas têm aparecido doenças que merecem a pena dizer que não foram vacinadas. Mas quando nós formos a ver, é um coorte de crianças que morreram de sarampo, mas todas sofreram uma vacina. O que significa que aquela vacina ou estava fora de prazo, ou não estava bem conservada, ou tinha algum problema, porque de facto os pais, em Moçambique pelo menos, não há nenhuma criança que não esteja vacinada. Mesmo com o parto fora da maternidade, a criança tem que vir à maternidade para fazer o seu cartão de vacinas. Porque o seu cartão de vacinas é o seu cartão de identificação para tudo mais. E as crianças têm muitas doenças. Sem aquele cartão, a criança não entra numa unidade sanitária.
Uhum.
E os pais vão a correr para fazer aquele cartão porque sabem que a criança vai adoecer por isso ou por aquilo, por uma angina, etc. Então, tem que cumprir o calendário das vacinas,
uhum,
não é? Que vai até aos 12 meses, que vai até aos 5 anos de idade, não é?
Doutora Nídia, mas, por exemplo, depois, portanto, o princípio de vida é talvez mais fácil, o princípio de vida de uma criança é talvez mais fácil as pessoas vaciná-las. O problema é que depois têm de dar aqueles reforços, nem sempre as pessoas levarão, talvez, os seus filhos a fazer aquele check-up que nos países desenvolvidos as famílias tendem a fazer com as suas crianças, portanto, em cada ano, em cada aniversário, vão ver se está tudo bem. Portanto, é nessa altura em que o médico tem a possibilidade de dar o reforço ou dar uma vacina que corresponde àquele ano, por exemplo, ao 5º aniversário. Este não é, talvez...
É o tal médico de família que
exatamente
nós não temos. E nós começamos a fazer as campanhas. As campanhas vacinais que a Ana ouve falar que estamos a fazer em Angola contra a polio, em Moçambique, chuta a polio, agora a polio está fora. Em cada ano temos uma frase, né? E são campanhas. Aquelas crianças já apanharam uma vez a polio, mas estão a apanhar a segunda vez mesmo para nós não termos os falsos negativos nem os falsos positivos. Está a ver?
Uhum.
Então, estas campanhas é que nos traduzem essencialmente a substituição dos médicos de família, porque nós não temos médicos de família aqui.
Uhum. Portanto, é um dos problemas com que se batem os nossos países, é de facto, é aquele médico, é o médico na linha da frente, por assim dizer. Que é
na
normalmente...
linha da frente, que toma conta de uma família que diz, olha, já nasceu mais um, chama-se Gaspar e vai ter que fazer as vacinas assim, assim, assim.
Uhum.
Quer dizer, toma conta de uma família. Nós não temos, então nós temos unidades sanitárias que são autênticas pirâmides, em que a população vai até o cume, e é lá onde faz a vacina e o peso,
uhum,
não é?
Exatamente.
E estão lá, tem um cartão amarelo, em que essa vacina também está contida dentro de um peso, em que está dentro de um percentil 13, e nós vamos vendo como é que a criança vai evoluindo o seu peso até o 5º ano vida que nós chamamos a consulta da criança sabia, né? Em que ela, desde o mês vem, vem pesar e nos meses em que ela tem que fazer vacina, faz a vacina, né?
Doutora Nídia, em termos, por exemplo, de um plano de saúde de um país, qual a importância, por exemplo, de garantir que todas as crianças são vacinadas? E, neste caso, por exemplo, a OMS, uma das coisas que tem mencionado é que há muitas pessoas, muitos adultos, que em criança, porque não havia este grande esforço, falharam a vacinação e estão a ser vacinados. Doutora Nídia, o facto de nós, por exemplo, termos falhado a vacinação quando éramos jovens, na altura em que se normalmente, ou que somos crianças, na altura em que se deve tomar, funciona na mesma se tomamos mais tarde, se for, quando somos adultos?
Não, não funciona. O BCG, por exemplo, não funciona. O BCG é a nascença, não é? Em que ainda existem os IgGs a se despoletarem e a tornarem-se amigos daquele bicho que... Porque as vacinas, existem os vírus vivos, né? E os vírus mortos, não é?
Uhum.
Então, existem algumas vacinas que nós não podemos dar a certas pessoas. Por exemplo, a vacina da febre amarela é uma das vacinas que nós não podemos dar a doentes com HIV, porque pode explotar uma febre amarela, não é? Porque é um vírus vivo, não é? Então, os países cuja vacina é interdita nos aeroportos, têm que perguntar às pessoas se são seropositivas ou não. Porque Angola, por exemplo, é um dos países que tem que ter a febre amarela e, no entanto, toda a gente que não entra lá com febre amarela feita não passa no aeroporto. E a percentagem do HIV é muito alta, né? Das pessoas que vão lá ter e das pessoas que lá vivem. Então, como é que é? É preciso ter-se esse domínio entre os países das vacinas obrigatórias. Porque existem países que têm doenças obrigatórias. Como eu estava a dizer, na Etiópia, febre amarela, em Angola, febre amarela. E nós aqui não temos, né? Nós temos que controlar as pessoas que vêm de lá. Quando as pessoas vêm de Etiópia e vêm desses países, nós temos que controlar se realmente já têm a vacina feita para não trazerem para dentro dos nossos países doenças que já foram erradicadas há bastante tempo, não é?
E só em jeito de conclusão, doutora Nídia, que nós estamos a chegar ao fim, de facto, por exemplo, quando eu viajo para um país, sobretudo para países em desenvolvimento, chamados países em desenvolvimento, por exemplo, como é, por exemplo, Moçambique ou para Angola, uma das coisas, as primeiras coisas que nós fazemos e que eu faço é verificar quais são as vacinas que são exigidas à entrada para garantir que eu as tenho, porque tenho-as, mas que é preciso fazer o reforço, porque há certas vacinas que têm um período de duração e depois têm que se voltar a tomar. Portanto, é uma questão não só de proteção pessoal, como também de proteção da comunidade. Doutora Nídia, última palavra para si, para encerrarmos.
Para encerrarmos, eu gostaria de fazer uma campanha e dizer que todas as mães têm que levar os seus filhos à vacina. Porque os filhos não vão sozinhos, são crianças e têm que ser levados pelos adultos. Toda a doença infantil que leva à mortalidade, como sarampo, eu incluo a responsabilidade ao adulto que diretamente toma conta daquela criança. Que seja mãe, que seja mãe postiça, que seja tia, que seja avó. Mas essa pessoa é responsável pela morte daquela criança. Eu acho que até devia haver uma punição. Porque hoje em dia não é considerável que alguém morra de sarampo. Então, devia haver uma punição na família por mortalidade de uma criança por sarampo.
E pronto, assim vamos encerrar com este apelo da doutora Nídia para que as famílias levem as suas crianças à vacinação. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos vós e votos também de uma excelente saúde. E então até para a semana, doutora Nídia.
Até para a semana e vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Quinta-feira, 29 de janeiro de 2015, 13 horas 20 minutos aqui na cidade de Washington, com céu nublado. Passagem para a música, vamos ficar com I Believe I Can Fly,
Acredito que posso voar, de R. Kelly.
I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. And I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see. Then I can do it. I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings.
Com R. Kelly, I Believe I Can Fly, penso que posso voar. Passagem para as notícias desta quinta-feira, o dia 29 de janeiro de 2015. 7 pessoas morreram e pelo menos 54 ficaram feridas, entre elas 22 crianças, devido à explosão de gás ocorrida num hospital infantil no sul da cidade do México. O chefe da delegação, Adriano Rovalcaba, revelou que os mortos são 4 bebés e 3 adultos.
A mesma fonte informou que um caminhão estava a abastecer o hospital com gás natural quando aparentemente uma mangueira estourou, o que resultou num escape de gás seguido de explosão. Segundo o presidente da Câmara Municipal, os feridos não estão em estado de grave e já foram levados para outros hospitais. Agências de notícias informaram que cerca de 40% da estrutura do Hospital Materno-Infantil ficou danificada pela explosão. A Jordânia afirmou que não vai libertar uma terrorista iraquiana até obter garantias de que um piloto jordaniano detido pelos militantes do Estado Islâmico continua vivo. Um porta-voz do governo de Amman indicou que a Jordânia está disposta a trocar a bombista suicida al-Rishawi pelo piloto Muad al-Kassayeb assim que receba provas que pediu. Numa mensagem publicada ontem à noite na internet e lida por um outro refém do Estado Islâmico, um jornalista japonês, os militantes ameaçavam matar imediatamente o piloto se a Jordânia não entregasse hoje aquela bombista. A organização Human Rights considera que os governos mundiais cometeram um erro grave quando sacrificaram os direitos humanos em nome do reforço das medidas de segurança. No relatório divulgado esta quinta-feira, o grupo sustenta que a Nigéria, o Iraque, a Síria, Israel e os Estados Unidos se encontram entre as nações que utilizaram preocupações de segurança para justificar violação dos direitos humanos. O relatório responsabiliza o Iraque e a Síria por políticas sectárias e abusivas que fomentaram o aparecimento do extremismo do Estado Islâmico. Israel e a fronteira entre o Líbano e Israel estava calma esta quinta-feira, um dia após confrontos que deixaram dois soldados israelitas mortos e bem como um elemento da Força de Paz das Nações Unidas. Seção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As facções em confronto no Sudão do Sul concluíram em princípio acabar com o conflito que causou a morte a milhares de cidadãos do Sudão do Sul. Chegou a altura de passar das palavras aos atos. Os Estados Unidos, juntamente com os parceiros da Troika, a Inglaterra e a Noruega, apelam às partes para usarem a próxima cimeira da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento a realizar a 29 de corrente para assegurar a paz. Em face à deplorável crise humanitária no Sudão do Sul, não existe qualquer desculpa para atrasar ainda mais as negociações ou para continuar a violência. Recomendamos à IGAD e os enviados especiais pelo seu contínuo compromisso para com o processo de paz e acolhemos com agrado a forte mensagem do ministro estrangeiro da China, apelando às partes a concretizarem a paz. Reconhecemos que o acordo assinado a 21 de janeiro na cidade de Arusha, na Tanzânia, constituiu o plano no sentido da reunificação e reconciliação das três facções do Partido Movimento de Libertação do Povo do Sudão. Todavia, temos sido desapontados com a contínua falta de vontade das partes em realizar os compromissos necessários para alcançar um acordo de paz viável. Nos últimos dois meses, as declarações sugerem que se distanciaram de compromissos anteriores e continuaram as violações das hostilidades. Apelamos às partes para que se voltem a comprometer com o espírito de urgência e compromisso, não realizem imediatamente mais ações militares e formem o governo de transição de unidade nacional. Mais de um ano após o início do conflito, quase 2 milhões de sudaneses do Sul foram deslocados, mais de 100 mil encontram suportação direta da missão da ONU no Sudão do Sul e o país permanece em risco de uma crise de segurança alimentar. Ao lado de outros doadores internacionais, continuamos a estar ao lado do povo do Sudão do Sul, que sofre sem necessidade em resultado deste conflito. Foi um editorial que foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quinta-feira, despedimos-nos, desejando muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
na Tabita Kumalo, lomnumzana Morris Ngwenya, Lila.